vamos então tentar fechar as conclusões do experimento sobre cultura e, em seguida, vamos chamar os relatores para trazerem algumas conclusões também de tudo que foi dito aqui, as ideias principais que emergiram das falas. Nós ontem fizemos um experimento sobre cultura, né? Esse trabalho nasceu de uma discussão que nós tivemos em São Paulo, pelo Pedro, que estava lá presente, e nós resolvemos trabalhar com o olhar das pessoas sobre a cidade. Então, a ideia dessa intervenção que nós fizemos ontem era fazer emergir um questionamento sobre o repertório da vida urbana. Esse repertório está arquivado na experiência visual e informacional que as cidades fornecem para a gente. Então, como fazer emergir isso no tema cultura? Então, nós lemos os trabalhos que iam ser apresentados aqui e vimos que existia uma série de temas que permeavam todos os artigos a serem apresentados para a sessão cultura. Pegamos esses questionamentos, esses estímulos, essas motivações, como leitmotiv do trabalho que foi feito ontem. Então, separamos 5 conceitos, que são sensualidade, memória, intimidade, casualidade e afetividade, e distribuímos esses conceitos para o grupo, explicando do que se tratava, pedindo que cada um deles tirasse fotografias sobre o que a cidade poderia trazer dentro desses conceitos, dentro desses estímulos, dessas motivações. Claro que nós tivemos uma reunião antes, né, antecedente a isso, conseguimos o Pedro conseguiu uma loja de revelação de fotografia que fez a revelação muito rápido, em menos de 20 minutos, o que permitiu que a gente otimizasse o trabalho. Então, todos saíram pela cidade com essa missão de captar esses temas, captar imagens que trouxessem esses temas. Em seguida, nós expusemos essas imagens geradas pelo nosso grupo na rua e montamos painéis, que são aqueles que vocês estão vendo ali, no qual esses temas estavam escritos. E cada pessoa foi chamada a escolher uma foto e colar nesse painel, depois, em seguida, explicar por quê. E a pessoa que tirou essa foto ia dizer se essa foto estava ou não encaixada nesse tema e por quê. E a partir daí surgiu um confronto de ideias maravilhoso, eles vão explicar para você. Porque nem sempre quem tirou a foto achava que essa foto se encaixaria, traria a imagem, traria as ideias relacionadas com determinados temas. E o mais legal de tudo é que no meio do caminho, as pessoas no meio da rua começaram a passar, parar e dar suas opiniões também. Então, os passantes pegavam as fotos e diziam, não, eu acho que isso é isso, eu acho que essa foto cai mais naquele tema, naquele outro tema. E eu confronto a discussão que surgiu daí, que tornou muito interessante o nosso trabalho. Então, eu vou passar a palavra para a Ethel e para o Pedro, são os dois professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, professores do Departamento de Análise e Representação da Forma, e eles vão explicar como aconteceu e quais são as conclusões que nós conseguimos tirar daí. Ethel e Pedro, a palavra para vocês.
Eu até estava esperando a Cristiane apresentar os objetivos que ela tinha mostrado, mas então eu vou ler. Você tem eles aí?
Não. Ah, até tem, mas eu achei que vocês iam falar, acabei não falando.
Então, eu vou ler, que eu acho que é a parte interessante do estudo. Não deixa de ser um estudo, é um experimento. O que a gente tirou, primeiramente, como objetivo central, é provocar o olhar dos participantes. A dúvida era quais participantes, né? Quem seriam eles e como eles surgiriam. Daí nós tivemos a primeira ideia de utilizar quem estivesse aqui no evento e a inevitabilidade de um encontro com um passante da rua. Né? Então, adquirindo essa experiência visual e informacional que as cidades nos dão, em cima disso que a gente ia trabalhar a identificação de metáforas. E o que nós chamamos de metáforas? Cabe aqui uma explicação. A ideia de metáforas urbanas, ela vem primeiramente de alguns estudos que já ocorrem nas ambiências. O João Protibor usou isso em outro tipo de estudo, que são grades. A Paulo Grione defendeu uma tese falando sobre isso, mas a verdade é que ela é a linguagem no seu ponto de invisibilidade. Nosso estudo, nosso experimento não gostaria de focar nisso, nós não queríamos trabalhar na linguística, mas exatamente como nós trabalharmos a parte visual congregando as diferentes possibilidades que ocorreriam num grupo formado por diversas nacionalidades. A foto vem para resolver isso, em primeiro lugar. Em segundo, o mais importante é que uma parte interessante do experimento é que começa levando em consideração que a cidade narra histórias, ela conta histórias e toda narrativa tem o seu ponto oculto. E, obviamente, forçando ou fazendo falar quem está participando, quem teve a primeira tomada de decisão de utilizar esse experimento, a gente consegue percorrer uma metáfora. Então, nossa metáfora não é uma representação literal do que a língua portuguesa chama de metáfora. Ela é um ponto de invisibilidade. Então, as fotos que estão ali, elas, na verdade, são pontos de visibilidade. E o que nós queríamos era o que estava encoberto, que a gente só conseguiu através da dinâmica que eu vou passar para o Pedro para explicar detalhadamente. E o que a gente fez? Antes disso, eu também vou dar uma palavra sobre o que a gente fez também para chegar nesses cinco temas. O que era mais importante... Só um instantinho. Pode fechar, Cris, pode fechar. O que era mais importante para nós era que a gente conseguisse definir um pensamento coerente. Então, chamar, convidar, introduzir a questão, forçar, né, ou talvez empurrar, dar um empurrão para que acontecesse a busca dos estímulos. E para isso a gente tinha que elencar um grupo, e o grupo selecionado foi exatamente esse que foi apresentado, que são esses que estão aí: sensualidade, intimidade, casualidade, memória e afetividade. Eles apareceram entre muitos outros nas sessões de hoje. Mas, obviamente, o que é mais importante aqui, nós separamos eles por eles serem também elementos que mostravam uma posição especial no grupo em que já ocupavam. Por exemplo, desejo e sensualidade, a gente não queria botar junto. E, ao mesmo tempo, sensualidade, que seria um conceito mais amplo, daria margem para outro tipo de interpretação. Então, todas as escolhas foram premiadas por isso. E, nesse ponto, pode até clicar, Cris. Nesse ponto, a gente, depois de definir etimologicamente qual o papel de cada um dos estímulos, a gente chegou numa zona de inflexão, que seria a casualidade. Eu vou passar rapidamente, antes do Pedro começar a falar. O que que acontece? Na zona de cima, que trabalha com a sensualidade e intimidade, nós temos dois estímulos, seriam estímulos mesmo, forçações para que as pessoas recorressem à cidade. Esses dois estímulos, na etimologia, são sempre relacionados à área da razão. E pouquíssimas são as vezes que a gente se lembra disso, porque existe uma interpretação errônea da sensualidade como sendo algo do erótico ou da sexualidade. E o que mais importante é que a sensualidade tem um cerne, que é a visão dos sentidos. E os sentidos estão ligados ao corpo, e o corpo vasculha, interpreta e seleciona. A intimidade, da mesma forma, ela pouco está relacionada a uma noção de afetividade que aparecia na parte de baixo, porque intimidade também é da área racional. Ela é um ato de participação do eu interior com o exterior e um processo de escolha. As outras duas, memória e afetividade, são mais simples e mais recarregáveis, né, no ambiente da cidade, da vida urbana, pública, que a gente compartilha. Mas a casualidade também é um outro ponto que, como zona de inflexão que eu falei, ela se tornou bastante importante, porque ela funciona, antes de tudo, para todos, com a noção do acaso. Só que o acaso é da ordem de uma teoria física, como a lei da relatividade, da gravidade, etc. Só funciona se tiver uma causa, e uma causa gera um efeito. Então, a casualidade não tem nada de o que talvez fosse messiânico ou, sei lá, espiritual, né? Ela é um fato real e possível, sempre. Então, eu vou passar para o Pedro. Pedro tem...
Pode falar.
Na verdade é o seguinte,
Fala devagar, fala da tradução.
Tudo bem. A descrição que eu faria do experimento foi basicamente... A descrição que eu faria do experimento foi basicamente o que a Cristiane... A descrição que eu faria do experimento é basicamente a descrição que a Cristiane fez. E eu acho que a gente pode ganhar um pouco mais olhando algumas das imagens, enquanto a Apple apresenta pra gente a leitura feita por ela, pela Paula, que não é a conclusão, mas uma produção a partir do que foi visto e falado na Rua 1. Então, você passa.
Tá.
Você passa pra.
Pode até parar aí, pode parar aí. Você quer abrir lá as fotos? Não.
Licença.
Eu tiro daqui. Cris, senta aqui.
É melhor.
O que aconteceu? A Cristiane passou aqui a explicação do experimento. Primeiro, nós congregamos as pessoas num local específico, que foi feito aqui no MEC, e saímos para o local. E esse foi o local escolhido, que foi a Rua 13 de Maio. A Rua 13 de Maio, ela é um entre, é uma passagem entre dois lábios que se abrem, a Cinelândia e a Carioca. E esse foi um ponto-chave escolhido para a nossa atuação. É o tapume, é o lugar preto, é chamado lugar em branco.
E ele tem uma coisa bacana, que é ele faz uma espécie de sombra no fluxo de... Ele faz uma espécie de sombra no fluxo de passantes e fornece um espaço em que a gente poderia trocar, reunir pessoas de algum modo sem ser incomodado. Mas ao largo da rua, com todo o seu movimento. E isso foi bastante importante, a gente descobre no decorrer do experimento.
Daí tem o início da dinâmica, que depois de apresentarmos os estímulos, e apenas mencionarmos os estímulos, a gente queria que houvesse uma isenção, né, as pessoas saíam fotografando. Depois de reveladas as fotos, e nesse ínterim, o Pedro, que tinha ficado lá, já tinha montado os painéis com os espaços para receber essas fotos, a gente dispunha todas as fotos para serem consumidas, né? Elas estavam ali. E o que aconteceu é que tanto os passantes quanto os participantes consumiram as imagens.
Esses são passantes que estavam na rua e vendo. Ninguém estava perto do experimento nesse momento. Todo mundo estava nos arredores e vendo o que tinha ali na rua, todo mundo desceu, né, parou e começou a brincar, começou a olhar as fotos, mexer. E aqui a gente já vê o experimento acontecendo e os passantes ali ao redor. Bom, esse é o momento em que os participantes são convidados a selecionar algumas das imagens que estavam no chão e posicioná-las em cada uma dos estímulos. Né,
peraí, é preciso dizer o seguinte, né, que as pessoas não tiraram foto. Que as pessoas que estão botando as fotos não foram as que tiraram as fotos.
Sim. Então, logo em seguida, cada uma das pessoas que selecionou as fotos justifica o porquê desse alinhamento, né, e utiliza os meios que lhes parecem mais adequados. Né, são descrições, metáforas, a maneira que lhes parece mais cabível para mostrar porque determinada imagem ou situação urbana registrada está ligada ou representa remete à afetividade, à causalidade, etc. Logo em seguida, depois de feita esse alinhamento por quem não foi fotógrafo, entra em cena o fotógrafo para justificar o seu olhar. Olha, isso que você colocou em intimidade, nós pensamos como casualidade. E assim foi jogado o jogo. Até o momento em que alguns passantes resolveram intervir. Deixa eu voltar aqui, porque Eu acho que esse talvez tenha sido um dos mais impressionantes. Ele não foi convidado, ele simplesmente caminhou até a... Ele caminhou até o centro, se agachou, pegou uma foto e posicionou ela. Olhou para a gente, nós questionamos ele, por que você colocou ali? Ele deu uma resposta bastante direta, a mãe e o filho, logo a afetividade, e foi embora. E assim como ele, muita gente interviu desse modo. É interessante notar que os participantes, membros desse colóquio, quando viram essas cenas acontecer, todos deram alguns passos para trás e, eu acho que sem exceção, com algum sorriso no rosto, viram essa movimentação espontânea, em muitos casos, prosseguir.
Bem, e a ideia do experimento era que nesse ponto nós chegaríamos no ponto de invisibilidade que eu comentei com vocês, que seriam as metáforas urbanas, mas o tempo foi tão utilizado apenas nessa seleção por tanta gente que passou, tanta, a gente montou aquele quadro, mas você tem que lembrar que cada foto colocada exigia pelo menos uns 20 minutos, tanto de uma nomeação, o ato de nomear e reconhecer, quanto o ato de confrontar com quem tirou. Então, foi demorado. Demorou mais do que a gente esperava. O experimento realmente não se concluiu ali. E eu acho que demoraria muito mais, porque enquanto as pessoas apresentavam, nós anotávamos. E aí começou o trabalho do analisador, que nós terminamos aqui. Que foi exatamente o de fazer emergir essa coisa... É um indireto de forma direta. É uma linguagem que existe na hora que você nomeia. A gente vive nomeando. Os olhos tateiam o mundo com constância. Nesse tatear do olho, de encontrar outro sentido, nós usamos a foto, o olho, porque era uma linguagem muito fácil de ser assimilada pelas diferenças, né? Tanto que todo mundo conseguiu participar. Então, na hora desse tatear, é que a gente conseguia, então, descobrir quais são as metáforas. Mas nós fizemos isso em separado, ontem à noite, hoje cedo, para conseguir resolver. E aí entra, então, o nosso ponto. O Pedro vai até colocar aquela lista. Ao definir todas essas imagens, nós conseguimos elencar as metáforas escondidas. Elas está escrito ali no lápis, está um pouco claro, mas quem chega perto pode ver. Cada foto ali analisada, ela conseguiu ganhar uma metáfora. E muitas vezes as metáforas se repetiam em categorias separadas, e muitas vezes aquelas fotos que foram diferentes do que o seu observador pensou, tinham as mesmas metáforas, mesmo em categorias diferentes. Então, o que aconteceu aqui? Sensualidade, corpo, postura, revelar, e tudo que está em vermelho foi a linha que nós adotamos para construir o nosso cruzamento de linhas, que é o nome do experimento. Por que um cruzamento de linhas? Porque cruzamos uns com os outros, porque a cidade nos cruza, as experiências se entrecruzam, e sem dúvida nenhuma, as ambiências são compartilhadas, elas também se cruzam, né? Mesmo que você nomeie de forma diferente. Então, nós escolhemos essa linha. Qual foi a linha? Eu separei ali, acabou emergindo, mas porque o corpo é uma entidade que agrega praticamente todos esses estímulos, né? Então, seria o gesto, o encontro. E esse amor, peço que vocês leiam também de uma forma lato senso, seria uma afetividade emergindo também, né? Principalmente porque ele foi associado primeiramente à sensualidade. E não, era uma foto que também não tinha nada a ver com nenhuma experiência pura do corpo, né? Ela apenas foi falada. Então, o que aconteceu quando nós fizemos isso, quando nós elencamos isso, é que a gente construiu uma linha, né? Esse cruzamento está mais ou menos ali pelos elementos que ele perpassou. E ficou de fora a intimidade e a afetividade. Exatamente as duas que parecem conter as metáforas que surgiram nas outras. Pode até clicar, Pedro. Essas linhas são tão interessantes para nós, que nesse cruzamento que foi a... Pode até ir mais uma vez, professor. Nesse cruzamento que a gente construiu, o que ficou claro para nós é que um determinado estímulo, intimidade, ele ficou analisado de forma diferenciada. E a gente tem algumas explicações para isso, que nós chegamos. E outra explicação é que foi uma pergunta que surgiu, né? Até entre mim e a Paula, que não está aqui agora. A cidade é sensual? É isso? Todos os correlatos estão na sensualidade? E a gente não tem dúvida que sim, que é a sensualidade que faz com que a gente esteja aqui conversando sobre ambiências. Existe um apelo presente em praticamente tudo que foi falado aqui, um apelo a esse tipo de sensualidade. Então, eu vou apenas ler para vocês, assim, compreenderem o que a gente também teve que fazer, foi chegar numa etimologia, talvez numa descrição do que é sensualidade, que vem de senso, senso quer dizer sentido, e está nisso um apreciar, julgar, depreciar. Tudo isso é parte da sensualidade. Então, para nós ficou claro que essa pergunta é claro que é válida, né? Porque é o valor humano que afeta esses estímulos. Como em todas as fotos, não houve sequer uma imagem de uma rua ou de alguma coisa vazia na estrutura edificada. A única coisa que tinha forte é a parte social, é o humano impregnando todas elas. Ambiências se fazem com pessoas, também não há dúvida. E um outro ponto interessante nesse experimento foram as fotos que não foram escolhidas. As fotos que não foram escolhidas foram caso à parte, né? E para nós ficou uma interpretação, elas ficaram bem no fim, de que o choque cultural, a presença de um olhar estranho, foi o que fez com que elas ficassem mais jogadas, porque em várias fotos existia talvez uma certa inquietação de... não são bem essas. Essa que passou é uma foto que depois eu vou comentar.
Se você quer comentar?
As não escolhidas.
Tá, eu estou indo para as não escolhidas.
Tá. Essa é uma foto não escolhida. Pode até passar por todas. Todas elas de certa forma, têm um estranhamento que, pelo menos para nós, não há nada de estranho, né? Muitas pessoas abarrotadas de um ponto de ônibus, uma cena típica. Em outra situação, a gente tinha lixo jogado fora da sua lata de lixo, que está imediatamente superior ao lixo jogado. Né? Assim, é como, isso é lixo, vai para a rua. Existe uma certa mentalidade de que o que é sujo está no chão, né? Então, mesmo com a lixeira, eu vou jogar no chão. A Mary Douglas falava muito sobre isso, né? Da pureza e da limpeza de alguma coisa. Então, isso, essas cenas, talvez de uma porta, de um beco que a gente não sabe se é o bar ou se é a entrada de serviço de uma lanchonete, elas ficaram meio rejeitadas. Isso é uma hipótese, porque de ontem para hoje é impossível defender alguma ideia. Mas o que a gente acredita é que realmente elas ficaram inclassificáveis por pessoas passantes ou por outros participantes que não tivessem tirado a foto. Então, retornando para outras análises daquele esquema que nós retiramos, em que a intimidade também não apareceu nos cruzamentos das metáforas, para nós também houve uma certeza que a intimidade estava muito relacionada nas fotos tiradas à interioridade, coisa que ela não é simplesmente. Então, essa ideia de que a interioridade, o meu espaço do isolamento, as palavras que surgiram foram essas, proteger, isolar, inclusive eram verbos, eram ação, elas acabaram ficando subjugadas a uma pressão dos outros estímulos que eram muito mais fortes, como casualidade. Uma cidade é feita de casualidade. Sensualidade, a cidade é completamente sensual. Então, o que nós conversamos hoje, que nós chegamos até uma conclusão imediata, né? Por isso ela pode ser falha, mas é que a cidade da intimidade, ela é praticamente inexistente na vida pública, né? Até porque essa correlação entre o que é interior e privado não faz parte do que é público, mas, ao mesmo tempo em que não existe, ela dá margem para outros estímulos que podem configurá-lo, como, por exemplo, vários espaços e fotos colocadas na sensualidade tinham marcas de uma certa intimidade, né? Talvez de uma pessoa que estava pegando alguma coisa no chão, né? O que seria intimidade? A relação do interior e a negociação com o exterior e o compartilhamento, né? A gente acaba não... Quer dizer, não precisa saber disso, mas a gente acaba nunca fazendo isso em energia. Então, o universo de estímulos que nós separamos nesse experimento foi uma perversão, porque ele não é o início do experimento, mas sim ele é o fim, num reconhecimento das ambiências. Mas nós pervertemos exatamente porque entendemos que na hora que a gente fazia isso, a gente podia fazer emergir imagens que não seriam vistas em situações daquele dia, em situações ordinárias daquele momento. Né? Então, fornecer os estímulos para receber as imagens e gerar essas metáforas que depois foram ali amadas, foi uma forma também da gente mudar um pouco o olhar e fazer com que, olha, siga esse caminho, é um letreiro luminoso, siga o letreiro, vamos ver onde vai dar. No momento em que determinado estímulo surge, então, como esse letreiro luminoso, para orientar esse olhar, principalmente no experimento, o que a gente percebeu é que esse ato de nomeação, ele teve que sofrer uma comparação inédita, talvez, numa vida urbana, na vida urbana em que temos a pública, né, de locomoção, de experiência, que muitas vezes retém a informação ou retém a representação para si. Né? Gosto de passar por aqui, sinto isso. Vou compartilhar com quem está do meu lado, ou vou perguntar na hora que estou passando, ou vou experimentar junto com ele. Então, o confronto também nesse experimento foi uma forma de trabalhar a única parte que nós chamamos de inédita, que é para perguntar para o outro, né? Se era isso ou se não era isso. Né? Então, essa construção social e cultural prévia de um outro que está ao nosso lado, na vida pública, nesse experimento, para nós, é o que também ficou como a parte do cruzamento. Então, essa noção desse experimento todo se mescla, que nós entendemos também, como uma noção de co-presença, que foi mencionado hoje aqui, e de uma... do que Sennett realmente falou no domínio, no fórum do Public Man, que é uma intimidade pública, né? Apesar da intimidade não ter sido bem explorada, quer dizer, ela não conseguiu nem ser muitas vezes nomeada, porque é difícil falar de intimidade. O que acontece é que o ato de nomear também fez com que, de repente, um momento prazeroso acontecesse quando, é isso que eu penso, é isso, tá? Eu vou fechar por aqui, se o Pedro quiser fechar mais alguma coisa.
Eu acho, eu não sei se vai dar para abrir para dúvidas sobre esse experimento, porque as nossas tradutoras só vão ficar mais 10 minutos, não é isso? E nós ainda temos que fazer outras apresentações.
A gente prefere, né? Fazer imagens juntas, e é legal aproveitar,
bom, estão sugerindo o seguinte: vocês acham melhor que a gente leve um debate sobre esse experimento agora e na hora da apresentação da Helene, da Alice, da Regina, a gente faça uma tradução nós mesmos, sem as tradutoras? Prefere?
Vai ser um resumo,
não precisa de tradução, é isso? O que vocês acham? Me consegue? Então, prefere comentar sobre o experimento agora? Então, está aberta a sessão. Alô? Alô? Oi.
O Pedro também Não, pode falar. Agora, o tempo, os temas, deixa eu só ver se eu compreendi. Os temas que você disse são cinco, os estímulos, né? Esse monte de nomes até nos confunde. O que aconteceu é o seguinte: primeiro nós definimos a sessão cultura, que foi apresentada hoje. Depois os trabalhos foram lidos e foram classificados em grupos. Esses grupos tiveram estímulos que também foram retirados, não deixa de ser tudo uma metáfora, né? Não deixa de ser metáfora de todos eles. Ganharam três estímulos. E o que nós fizemos foi pegar de cada sessão os estímulos que favorecessem a discussão. Foi o que eu tinha falado até no início. Por exemplo, sensualidade, desejo e intimidade está numa sessão. Mas falar de desejo e sensualidade poderia dar um problema na hora de elencar as fotos. E sensualidade é um tema mais amplo. Então foi isso. Foi elencado dali. Respondeu?
Oui, tu as bien répondu, sauf que hier, vous vous rendez compte, on a eu des difficultés par rapport à affectivité et intimité. Les gens confondaient, au fait, n'arrivaient pas à mettre les choses dans intimité ou affectivité, et du coup, c'était à peu près la même chose. Parce qu'on ne s'adresse pas finalement à des gens très précis au niveau du langage, pas comme Carolina, mais au fait, c'est à peu près, quoi, c'est pas très précis. Oui, tu vois ce que je veux dire? Merci.
Eu acho que foi intenção também, né?
É.
Pode falar, foi intencional.
Uma das intenções também era provocar uma espécie de fricção entre os participantes, no sentido de precisar o significado desses conceitos que seriam tão caros para esse colóquio nesse dia. Existia uma dúvida entre a gente, será que todo mundo se entende quando a gente fala de afetividade? Hoje a gente já viu que o próprio nome do colóquio é um tema que está sendo construído, né, como conceito. Então, um pouco, a ideia também era um pouco aquecer as línguas para botar na roda as palavras, né? E essa imprecisão faz parte do jogo.
Eu só vou fazer um pequeno comentário. Eu me surpreendi porque eu achava que estamos na mesma cultura, entendemos os conceitos de uma forma semelhante, compartilhamos esses conceitos. E não é a verdade. Eu me surpreendi ao ver que certas pessoas que têm, teoricamente, estão inseridas no mesmo mundo cultural que eu, viam intimidade de uma forma diferente que eu. Né? Uma foto, por exemplo, que eu tirei, que foi das frutas, e eu classifiquei essa foto como sensualidade, porque para mim nada mais sensual do que uma fruta suculenta. Pessoas achavam que não, que era casualidade, se barrava ou nem entrou, enfim. Então, foi muito interessante confrontar essas visões diferentes, inclusive visões de mundo diferentes, através da visão que eles tinham da cidade.
Fala aí.
Eu disse assim, pôr o pé na jaca.
Não dá pra traduzir. Não dá pra traduzir.
Aí é causalidade mesmo, um tombo.
E qual dos estímulos você colocaria essa foto? Por exemplo. Essa foto que tá aqui em cima.
Eu?
Uma mãe sensual.
Que tá ali, essa que tá aqui.
É uma pena que a Paola tenha ido embora.
Não
saiu.
Só tem cinco pessoas.
E outros também.
Não,
é outra foto.
Quem é isso?
Intimidade.
Ela entrou com uma afetividade. Afetividade?
Essa foto entrou com sensualidade.
Sensualidade.
Mas houve, é claro que houve um olhar explicado, porque o que foi colocado é que a sensualidade era o gestual da mãe é na hora que ela puxa a criança. Então, tanto que a sensualidade fez emergir essa palavra. E aí, quem falou, isso foi a origem da foto, sensualidade, mas quem falou, falou afetividade. A primeira pessoa passante chegou e falou afetividade. É a mãe e o filho. Mãe e o filho é afetivo.
Fui eu que tirei essa foto.
Foi.
Era a intimidade que eu queria ver.
E não me explicaram hoje.
É sério.
Uma das hipóteses do experimento era trazer ele aqui para dentro e fazer uma mesa redonda entre os participantes e esse jogo.
Vai ser Nicolas.
Oui, j'ai fait l'exercice à l'opéra des plusieurs et j'ai été marqué d'une chose, c'est de l'importance, de la nécessité de rendre matériel les photos. C'est-à-dire le fait qu'on les imprime réellement sur du papier photo, qu'elles aient une taille regardable à distance, qu'il y ait des vrais panneaux soit affiché dans la rue avec un autocollant double face, etc., qui permettait une vraie manipulation. Cette dimension matérielle, en fait, pour moi, elle a permis la réussite de ce qui est arrivé, c'est-à-dire le fait que les habitants s'approprient l'exercice naturellement, parce qu'à la fois, ça donnait de la valeur aux images, qui auraient pu être prises par n'importe quel habitant, je veux dire, là, on était des chercheurs, mais je veux dire, ça n'avait pas ça aurait pu être des habitants. Donc ça donnait une importance matérielle au récit, c'est pas un récit photographique, c'est en fait de la parole. Et en plus, cette dimension matérielle-là, on la rendait publique en la soumettant au débat dans l'espace même dans lequel il était produit. Et je crois que cette dimension matérielle-là, on l'oublie souvent dans nos travaux de recherche avec la place numérique, hein, qui fait qu'on multiplie les photos, on multiplie les paroles, etc. Et on oublie un peu de les rendre, c'est un leitmotiv que j'ai souvent, hein, on oublie un peu de les rendre, de leur donner une certaine valeur, de les rendre dans l'espace public et de les présenter au débat. Et je crois que une des qualités de l'exercice a été de ne pas négliger cette dimension matérielle, vraiment concrète, et qui a fait que les habitants, naturellement, les passants, naturellement, ont pris ces images comme étant des objets avec lesquels ils avaient le droit de participer. Et ces objets étaient naturellement à leur place dans la rue.
Plus personne ne veut parler?
Eu vou só dar uma arrematada que isso também é parte de um jogo. E todo jogo é jogado em algum campo, né? Nós estamos falando aqui de ambiências. As ambiências que foram apresentadas hoje, que acredito que vão ser faladas amanhã e depois, provavelmente vão seguir focos completamente diferentes, porque também concordo que o conceito de ambiência ainda está para ser impregnado, absorvido, apesar de já ser falado há tanto tempo. Então, por exemplo, às vezes um trabalho objetivo aparece como sendo um trabalho baseado em ambiências, e acho que é uma coisa para a gente levantar agora até o final do evento. Mas o mais importante é que o jogo foi jogado. E eu concordo, faltou uma materialidade por alguns motivos, nós pulamos algumas etapas e eu creio que nós não conseguimos tempo hábil para o que a gente queria fazer depois, que era discutir com os participantes. Isso é uma coisa que a gente falou muito, porque os participantes do colóquio, eles eram os nossos informantes primordiais. Os passantes têm esse nome, eles são passantes.
Felipe? La traduction est finie, non? C'est l'heure de pas finir. De toute façon, je voudrais remercier les traductrices par le beau travail qu'elles sont en train de faire. Vraiment quelque chose d'important et très bien fait. Merci.